Conversando com o Especialista.
Vamos conversar então sobre esse tema que é tão importante, já que medicação tem uma relação direta com a população idosa. Manuel Brasileiro, ele que é especialista em farmácia hospitalar e é também farmacêutico do CREASE. Infelizmente, Manuel, bem-vindo mais uma vez ao Saúde no Ar. É muito raro encontrar um idoso que não tenha que, ao cuidar da sua saúde, utilizar de medicamentos, não é verdade?
De fato, esse advento, né, da terceira idade, esse crescimento, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje, é impossível, quase impossível você viver sem tomar, sem usar um só tipo de medicamento. Mesmo porque a nossa cultura é de medicalização.
E isso pode ser facilmente percebido. Tenho certeza que aí no seu bairro você deve ter percebido um aumento no número de farmácias. São bairros, são duas, três, várias redes novas de farmácias se instalando aqui na cidade. Ou seja, há uma demanda muito grande de pessoas que procuram um medicamento e algumas que inclusive dependem dos medicamentos para manter a sua vida. Agora, essa relação com o medicamento exige alguns cuidados. E quando falamos da população idosa, esses cuidados devem aumentar. Quais são os principais riscos ou situações envolvendo os idosos que pode levá-los a um risco nessa interação com medicamentos?
Bem, de fato, é o entendimento dessas pessoas idosas com relação ao uso do medicamento. Eles, muitas vezes, têm vários especialistas ao cuidar dele. E cada um passa um medicamento de acordo com a necessidade do paciente. Muitas vezes, ele vai a um especialista, diz que está tendo tal necessidade, tal sintoma, e o médico passa aquele medicamento. Só que o outro médico dele, o outro especialista, já vem passando esse medicamento para ele. E o que que ocorre? Às vezes, um passa com um nome comercial e o outro prescreve com outro nome comercial, mas a substância, o princípio ativo é o mesmo. O que que acontece então, que é muito comum? O paciente tomar dois medicamentos para a mesma patologia, com nomes diferentes, com a mesma substância. E o que que ocorre? Por exemplo, quando ele tem uma hipertensão, ele vai ter uma hipotensão. E esse é um fato bem comum.
Gente, o que ele está falando aqui é tão comum. Eu vivenciei isso na minha vida prática com minha mãe, né? Hoje falecida, mas na época paciente diabética e também hipertensa que tomava. E às vezes ela fazia muita confusão. Felizmente, eu tinha esse cuidado. Não sei se as famílias também têm. E acontecia muito isso. Usava o mesmo medicamento, que era o mesmo princípio ativo, a mesma substância, com nomes comerciais diferentes. Como uma forma da gente sanar isso? O paciente teria ele que informar no momento da consulta a medicação que ele já está tomando, levar até essa medicação? Ou também, gente, os profissionais de saúde estarem um pouco mais sensíveis. Às vezes a consulta é tão rápida, tão corrida, que nem pergunta, tá, tá sentindo o quê? Já passou aquela medicação e nem sequer tem esse tempo para poder saber. Então, tomar medicação do mesmo princípio ativo pode fazer o efeito contrário. Ao invés de ajudar, pode até prejudicar a saúde, não é, Manuel?
Perfeitamente. E também existe aquela cultura, né, de que o paciente vai ao médico, se o médico não passar um medicamento para ele, ele acha que o médico não é um bom profissional. Então nós temos essa cultura de medicamentos, de usar medicamentos. E a gente sabe que o medicamento, eu sou farmacêutico, mas nem todo uso de medicamento é adequado. Às vezes, existem outras formas de você cuidar da saúde sem o uso do medicamento.
Então vamos lá, tomar o mesmo remédio, ou seja, a mesma substância, com nomes de remédio diferentes, por não saber, achando que é medicação diferente, mas se for observar lá qual é o princípio ativo, né? Qual é a formulação, vai ver que é a mesma coisa. E aí, às vezes, como ele falou, tem pressão alta, tomou o remédio mais de uma vez, duplicado, sem saber, vai ter uma queda de pressão.
Queda de pressão, as consequências são graves, né? Queda, etc. Outras coisas mais podem
pode acontecer. Possíveis. Isso às vezes acontece também com o uso de insulina. Às vezes o paciente, ele vai tomar a dosagem errada. Não tem aquele aplicador, aquela caneta, né, de aplicação. Ainda faz uso com a seringa. Ocorre também problemas relacionados a esse tipo de medicamento, a insulina?
Muito, muito mesmo. Da mesma forma, para hipertensão, é para medicamento para diabetes. Ele toma vários medicamentos para diabéticos e essa uso contínuo desse medicamento faz com que ele possa ter o mesmo problema do uso da mesma substância duas ou três vezes.
Nós falamos que tomar demais, tomar o remédio mais de uma vez por não saber. Às vezes também por esquecimento. Pacientes que já têm uma determinada demência, problemas de Alzheimer, esqueceu que tomou e toma de novo. E aí, Manuel, faz o quê?
Quando é esse tipo de paciente, o cuidador que tem que ter muita atenção. Ele sabe que aquele paciente ele pode utilizar esse medicamento de forma inadequada. Então tem que ver horários certos, intervalos de tomada do medicamento certos e atentar para que aquele paciente não vá usar o medicamento sem a presença do cuidador.
O problema é que nós estamos numa sociedade onde muitos idosos, acabamos de falar que a longevidade, né, a população está envelhecendo e muitos idosos não têm cuidadores, não tem ninguém com eles, moram sozinhos e eles mesmos administram essas medicações. E nesse caso, para aquele ouvinte, e eu sei que são vários que moram sozinhos com relação ao medicamento, será que tem alguma dica aqui do Manuel, que é especialista em farmácia hospitalar, para ajudar esse idoso a fazer a administração do seu medicamento com segurança? Vamos saber já já, tá, Manuel? Fala aí pra gente, mas antes, tem ouvinte na linha, Magna? 3328-7666. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Carlos Prazeres.
Oi, minha filha, tudo bem?
Ótimo. Rapaz,
como não ligar pra você, né? Quando vê um tema e aborda um assunto que a gente realmente toca na gente, a gente tem que participar para enriquecer. Primeiro, mandei para você aí uma notinha sugerindo que o programa seja passado pelo Face desde o início, porque as informações que vem no início também interessam para todo mundo. Patrícia, estude essa possibilidade aí, viu?
Ok.
E não fica só entrevista, não, tudo. É, Patrícia, o que ele falou aí eu achei interessante, porque cada pessoa, quando for ao médico, leve a receita que tem em casa. E o médico também deve perguntar se usa outro medicamento, que eu achei interessante essa questão de você tomar dois medicamentos pela questão dos princípios ativos.
Você não sabia disso não, Carlos?
Eu não sabia não.
Isso acontece demais. Não. Eu não vou dizer aqui o nome fantasia, o nome comercial de alguns medicamentos, mas tem muitos no mercado que é o mesmo remédio com nome diferente.
Não é questão do genérico, do similar.
Não tem nada a ver, é diferente o que nós estamos falando aqui.
Não, isso é bem, Patrícia, porque se você usa o medicamento e está lá na receita, o médico vai saber qual é o princípio ativo, é essa questão que eu tô colocando.
Certo.
Né? Então, minha mãe aqui toma uns 5 esse remédio, mas toda vez que eu vou no médico, eu levo a receita dela.
Isso.
Eu tomo 2, minha esposa toma 3. Mas tem esse cuidado, então, cabe ao profissional perguntar e a gente também tem a iniciativa de carregar na bolsa, na carteira, a receita que a gente usa, Patrícia. Então, fica esse alerta aí, gente. Vamos evitar de cair nesse erro, né? Por ignorância, que agora que eu ouvi o programa não vai ser mais ignorante no assunto não, já vai ter consciência, né, Patrícia?
Com certeza.
Obrigado,
então.
Minha filha, um abraço, minha filha.
Ou tira uma xerox da receita ou anota na sua cadernetinha de anotação, na sua agenda. Às vezes o médico pergunta, você tá tomando que medicação? Olha, não sei.
Na Liberdade aqui, se não me engano, são 19 farmácias só na via principal, viu, Patrícia?
Eu vou contar quantas tem lá no meu bairro, lá em Brotas, são inúmeras. Ai, meu Deus do céu, Manuel, pois é, então aí, informar, não esperar só que o médico pergunte não, informa você também. Tem dica para como lidar com essa situação em casa, não usar medicação dobrada, esquecer de tomar, o que é que você orienta?
Tem sim, a princípio, quando a gente está com uma pessoa idosa que tem dificuldade em leitura, em enxergar, existe um trabalho, um serviço que chama atenção farmacêutica, no qual a gente orienta o paciente de como utilizar o medicamento, quais os horários. Aí quando ele tem dificuldade, a gente coloca medicamento tal, aí você coloca ao amanhecer, o solzinho nascendo, desenha aquele solzinho nascendo. Ao meio-dia, você coloca o pratinho de comida ali para que ele possa ver, ó, isso aqui é o meio-dia. E cada medicamento dele com um símbolo para que ele possa entender qual o horário melhor que ele vai tomar aquele medicamento.
E onde é que tem essa atenção farmacêutica? Dentro da própria farmácia, nas unidades de saúde, onde um ouvinte agora, você idoso, que pode chegar e ter uma atenção especializada, alguém que sente com você e te oriente sobre os remédios que você está tomando. Porque na consulta, às vezes, não é má vontade do profissional. É muita gente para atender e tem outras demandas na consulta. E explicar o medicamento não é necessariamente função do médico. A função dele é prescrever. Lógico que ele pode dar uma orientação, mas se ficou com alguma dúvida, onde procurar esse serviço, Manuel?
No CREASE nós temos esse serviço implantado, que é a atenção farmacêutica, mas a gente funciona basicamente para o paciente de lá do CREASE.
Sim.
As farmácias comerciais teriam a obrigação, já que existem farmacêuticos de plantão 24 horas, de ter um serviço desse. Mas, infelizmente, nem todas as farmácias possuem esse serviço. Algumas instituições de saúde já tem a prática desse serviço aqui na Bahia, né? Mas ainda não é uma coisa tão comum, não é uma coisa que é fácil de se encontrar em qualquer lugar.
Mas aí eu tenho uma boa notícia para vocês, anotem aí, o Conselho Regional de Farmácia, que tem a direção, a coordenação do Dr. Mário Martinelli, oferece um serviço gratuito chamado SIM, Centro de Informação sobre Medicamentos. Dúvidas sobre medicamentos, pergunte então a esse serviço, ao serviço SIM, que funciona de segunda a sexta, através do telefone 3368-8821, 3368-8821, ou também pelo e-mail CIM, Serviço de Informação de Medicamentos, @CRF, Conselho Regional de Farmácia, /BA.org.br. Depois a gente pede ao Lino aí, querido, que mande essas informações para a nossa linha de transmissão pelo WhatsApp. Também essa informação vai estar hoje no nosso Facebook. Confira. Sim, Serviço de Informação de Medicamentos. Tá com dúvida? Não pergunta para a vizinha, para o colega. Vai no centro especializado. Quem é paciente do CREASE, pergunta lá. Agora, informação para a comunidade de fora, não. Mas retirar medicamento lá no CREASE, para quem não é cadastrado no serviço, pode, Manuel?
Como é que funciona isso? Retirar medicamento lá para quem não é cadastrado, infelizmente, não pode. Existe um protocolo do Ministério da Saúde no qual a gente tem que seguir. Lá a gente trabalha com alguns medicamentos que são inerentes a esses protocolos. A gente trabalha com medicamento para Alzheimer, para Parkinson, para dislipidemia e algumas outras patologias, dor crônica, por exemplo. Para que ele ingresse a isso aí, ele tem que estar respaldado pela receita médica, relatório e uma série de documentos necessários para que ele entre e faça parte desse quadro do CREASE. Não é necessário que ele seja paciente do CREASE.
Isso para remédios chamados antigamente de alto custo e agora tem uma nova nomenclatura.
Que é CEAF.
Sim.
Então, esses medicamentos não são específicos para os pacientes do CREASE. Qualquer paciente do estado de Salvador ou do estado pode pegar o medicamento lá. Vale a pena dizer que é só chegar pelo próprio site do CREASE, pegar, pegar as informações, ou ir ao próprio CREASE e pegar formulários que devem ser preenchidos pelos médicos para que ele possa dar entrada lá para pegar os medicamentos.
Bacana. Você que ligou o rádio agora ou começou agora a ver a transmissão pelo Facebook, eu converso aqui com o Manuel Brasileiro. Ele é farmacêutico do CREASE, que é o serviço especializado do Estado da Bahia para o atendimento e atenção à população idosa, que tem parceria com Saúde no Ar, para sempre, uma vez por mês, estarmos falando sobre temas relacionados aos idosos, e também ele aqui é especialista em farmácia hospitalar. Manuel, tem duas perguntas aqui na nossa ouvinte Ítala, enviando pergunta pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: tem 60 anos, usa alguns medicamentos de uso contínuo e também para alergias. Se uso contínuo dessas medicações pode causar problema nos rins?
Depende do medicamento. Todo paciente idoso, ele já tem a função renal. Aliás, todo não, mas quase todo já tem a função renal, pela própria idade, já não é mais perfeita, nem a função hepática. Então, o que acontece? Esses medicamentos podem sim prejudicar a função renal, a função hepática, mas quem deve dizer isso são os exames. Por isso é que ele tem que ser acompanhado pelo médico, para o médico passa os exames e vê se realmente está acontecendo isso ou não.
O Antônio está preocupado porque ele tem a seguinte prática. Veja aí, tá ouvindo, se você também costuma fazer isso. Ele costuma comprar remédio para memória em casas de remédios de produtos naturais. Ele acha que por ser natural ele não corre nenhum risco. Mas aqui agora, com a presença do Manuel, ele aproveita para perguntar. Obrigado, Antônio, pela sua pergunta. Produtos naturais é também medicamento?
Produto natural também é medicamento e pode ser remédio. Né? Existe uma diferença entre medicamento e remédio. Então, toda e qualquer substância que você vai ingerir pode causar prejuízo à saúde. Diz que tudo que é natural não faz mal. Cicuta também é quase natural. Mata. Não é verdade? Se você tomar chá de alguma erva, pode prejudicar os rins, pode prejudicar o fígado. Principalmente quando você mistura remédio e medicamento.
Automedicação, um assunto que não quer calar com relação ao idoso. Tá doente, não quer ir pro médico, tá com dificuldade às vezes de encontrar atendimento no posto de saúde. Aí diz, bom, eu vou na farmácia, pergunto, digo que eu tô com essa aquela dor e já me automedico. O que é que você diz sobre isso, Manuel?
Péssima ideia. Na verdade, isso tem trazido graves consequências, não só para o idoso, não só para o paciente, como para os cofres públicos. Porque o número de internação devido a interação de medicamentos ou efeitos colaterais, ou RANs, que a gente chama reação adversa a medicamento, é um prejuízo muito grande que causa à saúde do idoso e aos cofres públicos.
Então, nada de automedicação e informação de qualidade diretamente na fonte. Consulte o profissional farmacêutico, obrigação, e o conselho está aí para fiscalizar. Tem que fazer o dever de casa e fiscalizar, sim. Farmácia tem que ter farmacêutico, não é balconista. Balconista está fazendo o serviço dele comercial de atender, mas o farmacêutico é o profissional habilitado para dar informações sobre medicamentos. Não abra mão disso, é seu direito. Exija. Ouvinte da linha 3328-7666, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Olá, Eliette.
Tudo bom? Bom dia, Manuel. Parabéns pelo programa, viu?
Obrigado, olha, bom dia.
Eu estou ainda hematologista. Eu estou levando as requisições dos exames, Patrícia, para que ela possa saber quais que ela possa acrescentar também.
Pronto.
Além de você levar o nome dos medicamentos, porque já aconteceu de eu chegar lá na médica, em outros médicos, e me esquecer, me dar branco na hora.
Claro. Tá
vendo? Então é importante as requisições, mas assim, 6 requisições para levar para ela.
Bacana.
Já estou com os exames marcados para amanhã e outros para mais para frente, ao próximo mês. E parabéns uma vez pelo programa, viu? Você é muito importante para nós, viu, Patrícia?
Oh, obrigada, gratidão. Obrigado a vocês também.
Eu é que agradeço, bom dia.
A recíproca sempre é verdadeira. Nossos ouvintes são queridos, amados, muito importante para todos nós. Última participação, bom dia. Alô?
Alô.
Quem fala?
Ana Pimentel.
Oi, Ana, sua dúvida. Rapidinho.
Tá, minha filha, eu também quero falar a minha experiência aí, porque também tenho tomado remédio esquecido de tomar e às vezes tomar remédio fora da validade, por causa do meu problema de visão.
Sim.
Então, mas sempre eu tenho que estar mandando ver. E também confundir com a embalagem do remédio. E às vezes a gente está acostumado a tomar uma embalagem, e às vezes
muda.
A pessoa que compra. É o mesmo nome, mas com uma embalagem diferente.
Diferente, foi o que nós
isso
falamos aqui.
Isso também atrapalha a mim, né?
É verdade.
Aí sempre eu tenho que estar mandando alguém olhar por causa de minha
com certeza.
Visão, que eu só enxergo de um olho. Bom.
Obrigada,
mas,
Ana.
Mais, né? E essa semana eu esqueci de tomar insulina, aí fui me lembrar de noite. Quando eu fiz o exame, estava de 560.
Olha para isso.
Quase que eu ia para emergência, mas como eu já tinha os medicamentos, as insulinas apropriadas, aí comecei a tomar a regular. Tomava aí, fazia o exame uma hora depois, fazia de novo. Até que, graças a Deus, controlou.
Deu tudo certo. Obrigada, tá, querida? Nosso tempo tá bem.
Parabéns também pelo programa. Gostei muito hoje de toda a explicação.
Vai voltar então aqui, Manuel, para falar mais pra gente aqui, batendo papo. Obrigada, querida. Suas considerações finais falando sobre isso. Esqueceu de tomar o medicamento? Pode tomar em outro horário? E também com relação à validade, isso também é muito importante, né, Manuel?
Muito importante. Esqueceu de tomar o medicamento? Não tomar dobrado, ou seja, não use dois no outro horário. Certo? Intervalo de medicamento é coisa séria. Se você esqueceu de tomar o medicamento agora, você pode tomar, tomar daqui, lembrar daqui a uma hora, você pode tomar. Mas não tomar duas vezes o mesmo medicamento porque esqueceu de tomar na vez anterior, na tomada anterior.
Então passou uma hora, meia horinha mais, você não vai fazer mal. Lembrou, toma. Não precisa ser na hora exata, agora. Se esqueceu e depois vai dizer, não, no próximo horário eu tomo dois para compensar, isso não. Finalizando, validade do medicamento.
Muito importante também. Primeiro, armazenar. Todo idoso, ele tem uma polifarmácia dentro de casa. Ele usa mais de 5 medicamentos no mínimo, né? Então, o que que acontece? Armazenar. Nunca na cozinha, nunca perto de geladeira, nunca na pia do banheiro. Então, em locais frescos, né? E sem sol. E a validade é muito importante, porque o medicamento, depois de ter certo tempo que passou a validade, ele pode deixar de ter o efeito necessário para o uso.